Olá, fã do esporte, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. Mari Pereira, André Donk. Hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, uma entrevistada muito especial que tem uma trajetória de vida extraordinária. Quando pequenininha, solitária, tinha que jogar futebol no meio de meninos. Foi crescendo, já adolescente, ainda solitária, treinava num time de meninos, mas no final de semana, quando tinha jogo, a Nádima precisava ir para a arquibancada. Não podia ir para o gramado, porque o regulamento dos campeonatos não permitia. Hoje, a história dela não é muito diferente. Ela passa a semana no meio de meninos de 14 anos, do time sub-14 do Esfera Futebol Clube. Um clube formador de atletas aqui pertinho de São Paulo, da cidade de Jarinu. Só que no final de semana, ela vai toda pomposa para a beira do campo, porque ela é treinadora do Esfera Futebol Clube. Nádima, um prazer te receber hoje aqui no Bola da Vez. Muito legal mesmo, eu tenho certeza absoluta que a entrevista será ótima. E eu quero saber de você, que veio do futebol feminino, dirigia times femininos, se a ida, não sei se dá para chamar de transição, mas a ida para o futebol masculino se deu por um desejo seu de conhecer este mundo ou foi uma contingência, um convite de trabalho especial que te balançou?
Muito boa pergunta. Eu sempre quis acreditar que para qualquer profissional do futebol, né, todas as portas do mercado deveriam estar abertas. E durante muito tempo falaram que para mim não era, ou para qualquer mulher não era, que só podia trabalhar no futebol feminino e em algumas áreas, e não em outras. Quando eu tive a oportunidade de entrar no processo seletivo, eu não fui convidada para trabalhar no Esfera. Eu fui convidada a entrar no processo seletivo com outros 700 treinadores. Não tivemos muitas treinadoras. Eu já sabia que o Esfera tinha vontade de ter mulheres no comando e em todas as outras funções. E foi muito especial, assim, que a vida, no momento, eu estava à procura de outras oportunidades. E essa foi que a vida me deu.
Uhum. Criatividade é rebelião?
Sem dúvida. Sim.
Esse é o seu lema enquanto treinadora de futebol?
Eu acredito que criatividade é rebelião se a gente estiver num ambiente onde isso não é propenso, onde isso não é...
O que quer dizer criatividade é rebelião?
Eu penso muito, quando eu penso em criatividade, obviamente eu penso muito no brasileiro. Uhum. E a nossa criatividade, a nossa essência do brasileiro vem durante o momento da nossa história como rebelião, né? Então, se a gente pensar que a gente foi colonizado e a nossa música, a nossa dança, o nosso esporte, a nossa arte, ela vem... De pessoas que precisaram romper barreiras, eu vejo como rebelião, com certeza.
Você não quer a molecada mecanizada.
De jeito nenhum.
É isso,
de
não
jeito
é?
Nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum.
Pensando em esquema tático. Não, não apenas em esquema tático.
Mas apenas em um esquema tático?
Ou somente em um esquema tático. Você quer mais desenvoltos possível.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que muitas vezes a gente pensa que o esquema tático é o norte para tudo, mas não é. O jogador, na verdade, durante o jogo, ele se adapta ao que o jogo diz para ele ou para ela, né? Então, a gente coloca um esquema tático, talvez no profissional ou numa seleção, onde tem pouquíssimo tempo para você treinar, mas nas categorias de base, na teoria, o esquema tático deveria ser uma resposta da leitura que o jogador tem.
Eu acho importante até entrar nesse contexto falando do clube onde você trabalha hoje, né? Sobre as ideias do Esfera, sobre essa identidade, enfim, sobre essa ideia de criar atletas que questionem, que perguntem, que deem feedback, que vocês tenham ali realmente uma troca. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
No Esfera, o nosso intuito todo é de transferir atletas para o mercado do futebol mundial. Então, a gente quer atletas mais críticos, adaptáveis. E claro que a adaptação vem da capacidade cognitiva, a capacidade de adaptação dele. E isso faz parte de toda a nossa metodologia. A gente não segue um padrão tático em todas as categorias, não temos regras. E nenhuma das comissões técnicas que na 14, 15 tem que fazer algo, na 17, 19 tem que fazer outro algo em termos de processo. A proposta é muito mais individualizada, as análises são muito mais focadas no indivíduo, a gente não foca em análise de adversário, isso acontece só nas categorias mais velhas e talvez durante alguns campeonatos e torneios mais curtos, né? Mas campeonatos mais longos, a ideia é potencializar o indivíduo. Então, para a gente que quer transferir atletas no mercado mundial e atletas que terão bastante valor, a gente acredita que ele tem que chegar, que seja num time europeu, e não pensar que o treinador tem que se adaptar a ele, mas ele se adaptar a qualquer tipo que o treinador tiver naquele momento.
Mas só uma dúvida, eu sou de acordo, eu acho que é isso, eu acho que seres humanos, né, a gente transformar com o esporte para ser essa ferramenta social. Mas a minha dúvida é que a partir do momento que vocês recebem esses jogadores e vocês tornam isso mais fácil de ser um atleta crítico, de ter essa troca, de ter esse feedback. O mercado hoje não é assim, no geral, né? A gente sabe disso, a gente sabe que no futebol tem muito dessa coisa do treinador que não aceita a crítica que vem do atleta, ou essa troca, ou essa posição mais elevada. Como que chegam esses meninos, assim, para o mercado? O que você imagina disso?
Mas eu acredito que até isso é uma leitura. É. Se você entra num time, num clube, ou você está sendo liderado por um treinador que não te dá abertura, isso faz parte da adaptação. Isso a gente, como, né, como profissionais, a gente passa por isso, de saber se você está numa sala onde você vai ter voz ou não, e em vez de forçar que a sua voz aconteça, você tenta mostrar talvez alguns aspectos de liderança ou aspectos de análise crítica no campo. O futebol dentro do campo, a hierarquia ainda é do jogador, não é do treinador. E isso tem que ser lembrado.
Nádima, prazer falar com você. Dentro da sua trajetória, assim, a gente pega treinadores, treinadoras, como o seu caso, que começaram muito jovens. O padrão é de alguém que se lesionou e teve que pendurar chuteiras, mas não é o caso. Você já vinha se preparando para isso muito cedo. Quando que bateu esse clique? Aqui é minha área, aqui é onde eu me encontro. E o que você pensa dentro do futebol? Porque eu lembro, quando você foi para o América Mineiro, você falava muito da questão de impactar o futebol feminino. E agora você está tendo uma oportunidade do futebol masculino. Onde você se vê, assim, no futuro mais a médio e longo prazo?
Eu acredito que eu ainda estou impactando o futebol feminino, porque dá a possibilidade de atletas pensar numa pós-carreira onde todas as portas estão abertas, né, e não só vendo futebol feminino, eu acho isso uma grande abertura. Eu não pensei que eu ia ser treinadora. Não, ninguém me falou assim, nossa, eu acho que você poderia ser uma boa treinadora, Nájima. Muito pelo contrário. Eu estava nos Estados Unidos, o ano que eu formei, né, eu fiz meu futebol foi o futebol universitário americano. No ano que eu formei, a Liga Americana tinha falido. Era uma época que a Liga acontecia 2 anos e depois falia. Aí acontecia 2 anos e depois falia. A Liga Americana tinha falido e a do Brasil ainda não estava estável. Eu venho de uma família extremamente acadêmica e eu me perguntava se
Meus pais são professores, né?
Meu pai é professor e a minha mãe também. Ambos têm doutorado. Eu nasci num campus universitário. Eu vivi a vida toda no campus universitário. Os meus pais nunca falaram que eu precisava formar em certas coisas ou ter um mestrado ou um doutorado. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu tive muita sorte de ambos os meus pais falarem que seja lá o que eu quisesse fazer, eles sabiam que eu ia ser muito boa. Então, eu tinha liberdade, se fosse jogadora ou qualquer outra profissão. Mas chegou um momento na minha vida que eu estava me perguntando, e que é muito difícil, né, na transferência, na transição de carreira, era... Eu fiz uma graduação, parte da minha graduação foi no Brasil, a outra parte finalizou nos Estados Unidos. E você começa a perceber que a única experiência que você tem é como jogadora. E se eu quisesse voltar para o Brasil, eu sabia que essa experiência como jogadora não era valorizada. Nos Estados Unidos, você ser um atleta é extremamente valorizado, né? Você ter no seu currículo que você... eu tive méritos individuais e como universidade muito altos, né? De ser All-American, de ganhar uma conferência, de chegar no Final Four. Se as pessoas nos Estados Unidos, que é uma cultura completamente orientada pelos status do atleta, eles enxergam a capacidade no ambiente de mercado de profissional nesse do atleta. Ah, essa pessoa tem liderança, tem adaptação, tem disciplina, tem resiliência, porque foi uma pessoa atleta. No Brasil, não. Então, eu tinha muito medo que se eu decidisse voltar para o Brasil, eu não tivesse qualquer tipo de experiência. Eu poderia formar em qualquer graduação, mas eu nunca trabalhei no meu mercado. E eu falei, pô, talvez eu tenha que sair do futebol, porque eu não sei se o futebol vai ser o que me sustenta. Naquele momento, a minha família não estava num momento muito bom economicamente e eu sabia que eu tinha que começar a trabalhar. Então, eu resolvi parar de jogar futebol e fazer um mestrado. E a única coisa que eu sabia fazer era futebol. Então, onde que abriu o mercado? Como treinadora. E eu não entendi...
Esse teu mestrado foi do quê? Esse teu primeiro?
Foi um mestrado em cinesiologia, com foco em nutrição esportiva.
Nutrição esportiva.
Isso, porque eu comecei a minha graduação no Brasil em nutrição. Essa, na verdade, era a minha grande paixão.
E não foi para nutrição.
E você imaginava, vai, voltando mais pertinho do campo de futebol, que teria mais aptidão para a área de gestão do que para a área técnica ali, de ser uma treinadora?
Porque você fala que você gosta muito dessa área de gestão, né? Eu acho que é bem desafiadora, mas que é a parte mais difícil.
Eu acredito que é tudo correlacionado. Eu não vejo... A parte técnica e tática, ela está completamente ligada com a parte de gestão. Eu consigo ser uma melhor treinadora se eu entendo todo o processo de operação e todas as delicadezas de cada departamento.
Você chegaria até o ponto de dizer que isso é indispensável. Você tem que ter mais do que uma noção de gestão.
Sem dúvida
você
nenhuma.
Você tem que estar aprofundada no assunto.
Sem dúvida nenhuma. Se você quer trabalhar, a gente está falando sobre a adaptação do atleta, né? E se eu quero trabalhar em qualquer nível ou em qualquer função, eu preciso entender como que essas funções acontecem durante o tempo, durante o dia. Então, eu como treinadora, não é que eu deixei de estudar conteúdos táticos ou deixei de acreditar que é importante conteúdos técnicos. Eu só sei que, para que eu chegar no treino e o meu treino seja, e o meu foco seja completamente no jogador, o futebol acontece muito mais fora do treino do que dentro. Então, é muito mais importante para mim entender a parte de relação e relação de pessoas, por que que certas coisas não acontecem no futebol, por que existe certos tipos de desorganização, que tipo de comunicação acontece entre os departamentos, como é que eu posso ajudar outros departamentos eu estando no campo, sabendo que todos os empregos que tem no clube acontecem porque a bola precisa rolar e precisa entrar no gol. E a gente não tem noção que todos os empregos do clube só acontecem porque tem um jogador chutando a bola. E muitas vezes esses departamentos eles não se comunicam. Então, eu acho que o conhecimento de gestão, ele me ajuda a ser uma melhor treinadora e como melhor treinadora eu ajudo a ser uma melhor profissional para o clube.
Quando você chegou pela primeira vez no masculino, você encontrou algum tipo de resistência?
Ah, sem dúvida nenhuma.
Fala um pouquinho pra gente.
Nas resistências? Eu acredito que o Esfera ainda é um clube que tentou ser... Que está sendo disruptivo, né, em todos os seus processos, tendo mulheres em todas as funções, tanto na função técnica, como na função de saúde, como na área de liderança, em departamentos em cargos de diretoria, em cargos de chefia, a gente tem tudo isso. Mas, querendo ou não, o Esfera não é o mundo. A gente sai, a gente lida com outros clubes, a gente lida com outras pessoas, a gente lida com as famílias. Então... Existe resistência em termos até do meu receio, como mulher, do tipo, até onde eu posso vir aqui ou até onde eu posso ser eu sem ter medo de ser mulher, entende?
E dentro desse processo que você tem vivenciado de perto, a gente já viu alguns exemplos, mas ainda são raros, né? Na própria Europa, Corinne Diacre trabalhou no Clermont, a Maria Luizeta, né, auxiliar do Bielica no Union Berlin, chegou a comandar recentemente um jogo da Bundesliga. Você imagina, assim, num prazo, seja a curto, a médio, a longo prazo, maior participação das mulheres no futebol masculino e, assim, todos os níveis, que venham outras pessoas como você e que estejam integradas, você acredita que isso vai acontecer? E se vai acontecer, você acha que demora muito?
Espero que não demore tanto. Eu acho que o futebol está cada vez se tornando... Eu diria assim, né, mais empresa, mais organizado. E nessa intenção de se tornar mais empresa e não ver o futebol somente nos 90 minutos, ver o clube como uma empresa total de entretenimento e também de formação de pessoas, de profissionais e etc., quando isso acontece, a diretoria, os donos do clube, eles vão querer ter os melhores profissionais e vão entender que o futebol, para a gente impactar o mundo, para a gente atrair o público... O público tem que ser representado dentro do clube. Eu acho que isso vai estar muito claro. Não tem como a gente querer atrair certos públicos se isso não acontece dentro do nosso clube. Então, acredito que sim. Eu não acho que é uma tendência, eu acho que isso é a realidade. E vai ser que nem o futebol feminino. Quem não acreditar que é um negócio vai ficar para trás e vai acabar pagando um preço em vez de ganhar o lucro.
Nádia, mas você acha que nós quatro aqui veremos no Brasil uma treinadora dirigindo um time masculino de primeira divisão?
Sim, alguma hora isso tem que acontecer.
Mas não? Vai dar tempo da gente ter esse prazer?
Pai, somos jovens.
Foi boa.
E você imagina que nessa caminhada, porque vocês são desbravadoras mesmo em todas as áreas do futebol, estou aqui diante de duas, a resistência maior vai ser de quem está dentro de campo do jogador ou de quem está na arquibancada?
Ótima pergunta, Plihal. Um dos maiores comentários que eu recebia quando eu pensei em trabalhar no masculino e depois que eu entrei no masculino é: os jogadores te respeitam? Como é que é? E eu acho que as pessoas não entendem que o respeito adquirido pelos jogadores não vem da Nájima ser profissional. Vem de uma estrutura toda tratar a Nájima como um profissional. Então, não adianta eu conseguir todo o respeito dos jogadores se quando eu sair do ambiente a minha comissão técnica falar algo desrespeitoso sobre mim. E não adianta eu ter todo o respeito da minha comissão técnica se quando eu saio do espaço a minha diretoria fala algo desrespeitoso sobre mim. E não adianta eu ganhar o respeito da minha diretoria se quando eu saio os donos do clube falam algo desrespeitoso para eles. Então, por que o Esfera dá tão certo? Porque o respeito vem de cima para baixo. Então, os atletas que agora são jovens, os que entram com 14 e os que entram com 19, sabem que esse é o padrão. Que existem várias mulheres e que todas elas vão tratar de forma completamente respeitosa. Então, se isso não acontecesse, não adiantaria. Entende? Eu acho que então... sim, os jogadores do masculino profissional respeitariam uma mulher treinadora? O clube respeitaria? Isso seria um valor do clube? A comunicação entre a comissão teria respeito? A comunicação da diretoria teria respeito? E aí o clube os atletas se adaptam ao clube que está.
Você dirigiu times adultos femininos. Sim. Foi técnica do América feminino. A abordagem com uma mulher jogadora de futebol adulta e um homem de 14 anos, um adolescente de 14 anos, que ainda está pleiteando ser jogador de futebol, imagino que seja muito diferente. Como é que você se prepara para lidar com jogadores, com atletas tão diferentes?
Eu acho que durante o meu dia as similaridades são muito maiores do que essas diferenças, porque a minha metodologia ela é muito pessoal, assim, né? E eu tento mudar muito mais pelos indivíduos, o que cada um precisa naquele momento, do que se a gente vai jogar um Brasileirão A2 na época que eu estava na América, ou se a gente vai jogar um Campeonato Paulista pelo Esfera. Eu acho que é muito mais o que o atleta precisa do que se é um atleta de 14 anos ou um atleta de 25 anos, ou se é um masculino ou feminino. É o que aquela pessoa precisa naquele momento. A gente tem muito... Um dos motivos dessa ideia de ter um conhecimento além dos conhecimentos táticos e técnicos é a gente saber o que é o futebol para essa pessoa. Então, a minha experiência treinando mulheres nos Estados Unidos foi completamente diferente da minha experiência treinando mulheres em Minas Gerais. O que é completamente...
Qual a maior diferença?
Dos Estados e Minas Gerais? A necessidade daquilo, eu acho que... E também para onde eu moro, em Brasília, é muito diferente. Eu acredito que as atletas que eu estava treinando no momento, a experiência e o aspecto social dela de vivência, como ela cresceu, como ela vê o futebol, comparado com as jogadoras que eu tive experiência nos Estados Unidos, onde sempre tiveram estrutura, são atletas de classe social muito mais alta, elas não precisam do futebol. E as outras veem o futebol como uma sobrevivência. Então, essa delicadeza é muito mais importante de é masculino e feminino. Entende?
No aspecto dom, talento, onde que tem mais fartura?
Brasil.
É.
Em todos os lugares do mundo. O Brasil é o melhor lugar do mundo, gente.
Mas é muito claro isso no sem futebol
dúvida.
Feminino?
Sem dúvida. Não, em todos os masculinos.
Não, mas no feminino, ainda naquela comparação das jogadoras que você dirigiu nos Estados Unidos para jogadoras que você dirigiu aqui, jogadoras adultas. É muito fácil perceber que as brasileiras têm mais talento, têm mais dom para jogar futebol?
Eu não consigo nem imaginar como que as nossas nossas jogadoras se tornariam se a gente tivesse a estrutura que tem lá. Eu não consigo imaginar. Uhum. Porém, eu trabalhei no sul dos Estados Unidos, trabalhei no norte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma cultura onde atleta casa com atleta. Então, um jogador de futebol americano vai casar com uma líder de torcida, normalmente. Um jogador de basquete provavelmente vai casar com uma jogadora de vôlei. Uma jogadora de futebol vai casar com um jogador de beisebol. Isso é muito comum. É tipo assustador quase o quanto que é comum. Então, a tendência de ter filhos mais atletas, de biotipo mais atleta nos Estados Unidos é muito maior que aqui. A gente ainda não tem esse tato, assim, sabe? Do tipo, vou casar com essa pessoa porque ela é atleta, porque vai me dar um filho atleta.
O investimento vem antes.
Porque lá é muito importante. É muito importante. É o mesmo estilo de vida. Você sabe que vocês sonharam as mesmas coisas e o filho vai crescer sabendo que vai ganhar uma bolsa de atleta num país onde a universidade é extremamente cara, né? Então, isso é claro, é claro. Então, quando eu trabalhei, a primeira vez que eu fui trabalhar com um time no Norte, eu trabalhei perto de Boston. Quando eu entrei, eu trabalhei as minhas sub-17, eu falei, é um time de vôlei, gente. Que legal, futebol, só futebol, não só vôlei. Enormes, enormes. E aqui a gente ainda... somos atletas mais baixos, né, com perfil que é muito mais dependente da qualidade técnica do que necessariamente do perfil físico.
Voltando um pouquinho sobre as barreiras e as resistências, na época que a seleção inglesa vence a Euro feminina com a Sarina Wiegman, várias piadinhas, né, porque a Inglaterra como país não vencia no futebol há muito tempo, né, e aí surgiram comentários de, então Sarina para a seleção masculina no lugar do Southgate, enfim... E o Snyder, ex-jogador, ele deu uma declaração na época falando que, para ele, o assunto estava indo longe demais, aonde as mulheres poderiam chegar no futebol. Que, para ele, é inimaginável uma treinadora mulher, como que ela vai entrar em vestiário, como que ela vai ter o vestiário, como que ela vai, enfim, lidar com os jogadores, que, para ele, estava indo longe demais esse papo. Ainda tem muita resistência, né?
E essa resistência, ela é tão... Eu vou usar a palavra boba, né? Porque é ignorante. Ela é ignorante. Primeiro, a gente achar que o futebol masculino vai ser uma promoção, eu acho que já é errônea. Eu acho que, sim, o futebol masculino, ele tem, em muitos lugares, uma valorização financeira que o feminino ainda não tem. Mas trabalhar com homens não é uma promoção, né? Não é uma promoção. Em muitos lugares, a estrutura masculina não é melhor que a estrutura feminina. Então, não é uma promoção. A outra parte...
As pessoas, às vezes, enxergam como uma promoção, porque no futebol masculino o dinheiro é alto, corre muito mais solto.
Exatamente.
A exposição ainda é muito maior, acho que por conta, principalmente, desses dois pontos, né?
Exatamente. A valorização financeira é gritante, né? Então, assim, seria uma promoção em termos de financeiro, talvez não em termos de qualidade de trabalho, de função e etc. A outra parte é essas desculpas que a gente dá para manter o poder... No lado masculino, né? Que eu sempre falo, e o lado contrário? Sempre teve homens no futebol feminino e a gente nunca falou, não traz esse homem, o que a gente vai fazer com o vestiário? Isso não existe. Eu acho que são desculpas que não fazem sentido no vice-versa. Não fazem desculpa. E eu vou um passo à frente. Um passo à frente. A comissão da Serena, ela é composta de homens e mulheres extremamente capacitados, sendo que várias pessoas da comissão da Serena trabalharam no masculino antes de trabalhar no feminino, que já enxergam as possibilidades de trabalho com essa liberdade, não com essa unilateralidade, né? E quando a gente pensa em... será mesmo que essas desculpas fazem sentido... Eu acho que a gente não tem um olhar mais delicado do tipo, a gente realmente precisa pensar se uma mulher vai entrar no vestiário ou a gente precisa pensar que o vestiário é um lugar profissional, que as pessoas deveriam agir de forma profissional e que não interessa se você é mulher ou homem, a comissão técnica deveria ter o seu espaço, o atleta deveria ter o seu espaço, se a comissão técnica entra no vestiário, os atletas deveriam estar vestidos de uma forma profissional para receber informação, a comissão técnica deveria pedir licença para entrar num ambiente que é do atleta e ambos, o atleta deveria pedir licença para entrar num ambiente que é da comissão técnica. É um ambiente profissional. Isso aqui não é um vestiário de bar ou de várzea de futebol. Isso aqui é um vestiário, um lugar de profissionais.
Você já foi auxiliar de homens e mulheres? Auxiliar técnica?
Sim, sim, sim.
Aí a curiosidade mesmo. É mais fácil ser auxiliar de homem ou de mulher?
É mais fácil ser auxiliar de gente boa.
Você não faz distinção alguma?
Nenhuma.
No sexo aí?
Nenhuma, porque existe gente ruim em todo lugar.
Sim.
E existe gente boa em todo
Ainda
lugar.
Ainda bem. Sim. Quando você trabalhava no América, de vez em quando você dava um pulinho no treino do Wagner Mancini ou não?
Sim, sim. É? E do Lisca, tive a oportunidade, Marquinhos Santos também. A gente tentava ter essa troca.
Eu falei do
troca.
Mancini porque o Mancini vai participar do Bola da Vez de hoje.
Ah, legal.
Deixou gravada uma pergunta para você que a gente vai rodar agora. Diga lá, Mancini.
Olá, amigos do Bola da Vez. Eu estou aqui para fazer uma pergunta para a Nádima, que eu tive o prazer de conhecer nesse mundo do futebol. A Nádima, que é uma ex-atleta, jogou nos Estados Unidos, jogou na Europa e agora está nessa função de treinadora, já dirigiu o América Mineiro e agora está tendo a oportunidade de trabalhar com garotos. A minha pergunta para a Nádima é a seguinte: qual a dificuldade encontrada entre as duas categorias, masculina e feminina? Alguma coisa a gente já sabe, mas eu gostaria de saber de dentro de campo, de parte tática, de organização, qual foi a tua maior dificuldade e o quanto tem sido prazeroso o trabalho que você vem realizando. Abraço em todos.
Nádima, se eu te perguntar se a assimilação das mulheres é muito, para a parte tática, é muito maior que a dos homens, eu acho que eu já sei a resposta.
Que não, né? Que é só aprender.
Não, eu acho que a das mulheres é muito mais fácil.
Eu não
acho. Mulher é muito mais inteligente
pela
que homem.
Pela capacidade de...
Tem muito mais capacidade.
Não, eu acho que desde novo a gente dá... Desde muito novo, durante a construção de educação e de sociedade, a gente faz uma tendência onde a mulher ela precisa prestar mais atenção, ela precisa ficar quieta e a gente desculpa comportamentos de malcriação por meninos. Ah, é porque é só meninos. Ah, é porque é menino, deixa. Então, durante essa construção de personalidades, querendo ou não, a gente sempre vai deixar o menino ser mais rebelião e a menina ela sempre precisa seguir mais as regras e a dela não seguir, porque isso não é coisa de mulher. Então, eu não acho que isso tenha a ver com uma parte biológica, genética. Eu acho que é muito mais uma construção da sociedade nas expectativas que a gente tem de cada um. Os atletas que eu tenho agora do Sub-14 Esfera, eles são atletas fenomenais. Assim, eu vou dizer sério, assim, é muito legal trabalhar com pessoa que quer ganhar na vida, que sonha com aquilo. E eu tive experiências maravilhosas no feminino também, de querer. Eu acho que no final, não é sobre o feminino e masculino, é muito mais o quanto que a pessoa acredita que aquilo é importante para a carreira dela, e não do masculino e feminino. E eu acho que entra aí o detalhe da pergunta.
Em que medida que é teu... total. Em que medida que teu envolvimento pessoal com os teus jogadores se dá? Você mergulha também na vida deles fora do campo, fora do esfera? Você se interessa, conversa a respeito...
Claro, a vida do atleta, eu gosto de manter um limite na vida deles, eu falo que isso no masculino e no feminino, sempre foi assim. Eu não sou uma treinadora que segue atletas no Instagram, que segue atletas nas mídias sociais, isso eu nunca fiz. Eu gosto que o atleta tenha a sua parte privada e seja muito responsável por essa parte. Da mesma forma, eu acredito que isso também dá uma distância onde eu gostaria de ter a minha liberdade e minha privacidade, porém... Eu moro no centro de treinamento, a gente joga futebol de vez em quando. Eu sei que parte da confiança que um atleta tem em mim é saber enxergá-lo fora do campo e não vê-lo somente como jogador, vê-lo também como pessoa, saber como foi o dia, saber como está a família, ter essa conversa em momentos que a gente não necessariamente está vendo um atleta como um provocador de performance, mas também um ser humano com suas vulnerabilidades.
Nádia, eu queria te fazer agora uma pergunta.
Eles te seguem, Nádia?
Ah, todo mundo deve seguir.
Mas você nem olha, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre algo que você escreveu de 2 anos atrás.
Eita.
No Dia Internacional da Mulher, um texto... Inclusive, para quem está nos assistindo, eu recomendo muito que leia o texto que você escreveu, muito didático em relação a por que tão poucas treinadoras. onde você estrutura de forma muito clara como que o processo para você ser inserida dentro do processo para ser treinadora exige uma regularidade dentro da carreira como profissional, uma formação dentro da área de educação física, que muitas vezes no Brasil você tem pouco calendário para poucos clubes. Então já nasce um cenário de desigualdade em relação a isso. Só para resumir para quem está em casa, né, o que você colocou de uma forma assim, muito clara. De 2 anos para cá, o que você acha que mudou? Teve uma melhora nesse sentido? Você vê, ainda é nítido que há uma desigualdade gigantesca entre homens e mulheres, infelizmente, no futebol. Mas você vê essa diferença diminuindo? Você tendo mais possibilidades para sonhar que seja cada vez mais igual as oportunidades?
Eu acredito que, em termos de capacitação, a licença já abriu, um pouco depois de eu ter escrito aquele texto, né? A licença abriu, um pouco antes, na verdade, a licença abriu um desconto para mulheres se capacitarem. Eu acredito que a Federação Paulista tem algumas iniciações mais específicas em relação a isso, em relação à liderança das mulheres. Porém, eu ainda acho que a gente dificulta muito o caminho e não facilita. Eu penso que durante os processos de AOT, que é o trabalho que você tem que fazer na hora de se formar, seria muito interessante se os trabalhos de AOT fossem feitos de uma forma que liderassem as mulheres, do tipo, a André vai fazer a licença A e parte da sua licença é talvez de buscar uma mulher no clube que você trabalha ou no clube que você vai fazer o AOT, de acompanhar você e observar e fazer esse tipo de observação para a qual ela entenda muito do que é ser um treinador, ser uma treinadora e parte do processo de capacitação. Porque todo o processo de capacitação no Brasil é extremamente caro. Comparado com os outros países, é tipo assim, meu Deus, a gente saiu de um lugar onde o treinador de futebol poderia ser todos, né? Todo mundo para um lugar onde só quem consegue pagar. É verdade. Existem iniciativas da CBF Academy de abrir mais espaço, porém ainda o funil é muito pequeno. Então, como é que a gente consegue trazer as pessoas que já estão dentro desse aspecto da CBF Academy e trazer essas mulheres para mais perto?
Pegando um comparativo, você fala muito... Bom, para o fã de esportes que está nos assistindo, você fez diversos cursos fora, você faz os seus intercâmbios para ter o conhecimento. E você fala sobre a Federação Inglesa, né? O espaço que ela dá, que ela oferece para os atletas. Participarem desses cursos. Você fala sobre a importância, né, de que a vida do atleta, ela pode ser mais curta, a vida do atleta, ela pode mudar de um dia para o outro. Aqui no Brasil, a gente está muito distante, né, dessa visão de gestão, pensando no atleta.
Nossa, demais, tá louco. Na maioria dos países europeus no quais eu tive a oportunidade de trabalhar, a ideia de se capacitar começa com 18, 19 anos. Não é algo que você faz, o tipo, nossa, estou com 34, pensando em acabar, talvez eu deveria pensar. Não. Vou começar agora para que quando, seja por uma lição ou seja pela oportunidade da vida, eu já tenha os cursos de capacitação. Eu acho que isso cria uma distância muito grande, até em termos de comunicação e de preparação que uma comissão técnica precisa para o atleta. Se o atleta entendesse parte do que o treinador precisa aprender e precisa trabalhar para conseguir dar e transferir e traduzir informação, eu acho que isso ia criar uma relação de mais respeito entre o atleta e a comissão técnica. E eu acredito que isso não existe. Uma vez eu falei para uma atleta minha, eu falei assim, pô, a gente fez uma parceria com essa plataforma de educação, por que você não faz esse curso? Eu acho que seria interessante para você. E ela falou assim para mim, você está falando que eu deveria aposentar? Aí eu, não. Eu não acho que é sobre isso, eu acho que, pô, tem tantas horas no seu dia, eu acho que o futebol realmente é muito desgaste para o corpo, para a mente, mas por que não, né?
E o quanto que você acha que isso vai muito além das jogadoras, dos jogadores e dos treinadores, como nós jornalistas também, você acha que falta mais questões acadêmicas mesmo, sendo mais inseridas dentro da discussão do futebol e não necessariamente de literatura de futebol? Eu já vi entrevista você falando que não necessariamente você lê coisas de futebol, mas coisas que podem ser aplicadas, como você falou, na questão da gestão, de uma forma mais ampla. Você acha que sente falta de mais questões acadêmicas? E aí em todos os aspectos, seja atleta, seja treinador e seja jornalista.
O jogador, acima de ser jogador, ele é um humano. No meu momento agora, ele é uma criança. Então, acima de eu querer fazer ele entender uma vantagem posicional, eu tenho que entender a vida dele. Por que que ele age dessa forma dentro de campo? Por que que ele age dessa forma fora de campo? Quais são os tipos de relação familiar que esse atleta tem? Como é que ele lida com pressão? Como é que ele lida com frustração? O que que acontece quando a gente está perdendo? O que que acontece quando a gente está ganhando? Como que ele age em relação em aspectos coletivos, individuais? Por que que certos atletas estão tendo problema em relação a coisas muito polêmicas ou não? Isso tudo é extremamente importante à frente até de eu falar como ensinar a dar um passe. Porque muitas das barreiras de um atleta se tornar bem-sucedido não sou eu, não é, vem da minha instrução, vem da minha compreensão da vida dele. Eu acho que a gente não, mal fala sobre isso. Fala pouco nas categorias mais novas, que são as categorias mais maleáveis, mais flexíveis, né, que a gente consegue ter um impacto maior, e fala pouco nas categorias profissionais, onde é tudo muito rápido. Então, a gente não tem nem tempo de olhar para o jogador como humano. Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades. E as conversas é sempre sobre... Ah, o atleta não fez isso dentro de campo. Tá, mas que tipo de pressão que esse atleta está passando? Que tipo de habilidade de vida ele precisa ter? Como é que está a relação de vida? Por que que esse atleta está lesionando? Como é que está o extracampo dele? Como é que está a estabilidade? Que tipo de experiência está vivendo quando ele está sendo transferido para outro país? Isso tudo é muito importante.
E nessa formação do atleta, não sei se aconteceu, mas como que vocês levaram o assunto... de Robinho, de Daniel Alves, como que vocês introduziram ou na sua cabeça, como que é para introduzir esse tipo de conversa, sempre pensando na perspectiva do hoje para frente, né, com esses jogadores?
Eu acho... A gente ainda não conseguiu falar sobre isso com a atenção que deveria ser dada. Eu tenho pensado em muitas formas de como isso deveria ser falado, porque é uma das nossas maiores preocupações no Esfera. A gente tem muito orgulho da identidade e da forma que a gente desenvolve e trata um atleta, que é a nossa educação mais humanizada, né? Então, como é que a gente pode falhar como uma organização aonde esse atleta vai cometer um crime? Isso é o pior do que pode acontecer. Então, para a gente, essa ideia do queremos sim que você performe, queremos sim que você siga seu sonho, mas também queremos que você se torne uma pessoa boa e que não cometa crimes. Isso é claro, né? Então, durante muitos... O ano passado todinho a gente conversou muito sobre isso, não só em aspectos de abuso, mas também em aspectos de racismo e qualquer outro tipo de preconceito. Falamos em trazer estratégias. Eu acho que a gente está provocando, mas ainda não conseguimos traduzir isso para os atletas, mas estamos provocando. A gente está, como comissão, como clube, provocando. Como que isso deveria ser feito? Eu posso falar como não deveria ser feito. Eu não acredito que isso deveria vir de uma pessoa externa, uma vez no ano, para dar uma palestra. Sim. Começou por aí. Eu acho que essa pessoa... a gente tem muita dificuldade de capacitar os profissionais que estão diretamente com os atletas para falar, para ter o letramento, para criar as provocações, para entender as raízes dos problemas. A gente tem muita dificuldade. Da mesma forma que todos nós no futebol não entendemos que a gente tem que estudar além do futebol, isso vem da outra parte, né? Do tipo, o resultado da gente não estudar além do futebol... deixa um atleta cometer um crime como... deixa atletas cometerem crimes. Ou passarem por situações de racismo e outras situações e não necessariamente saber como se defender. Entendi. Porque a gente não acredita que isso é importante durante as categorias de base ou durante o desenvolvimento. Primeiro, uma pessoa para capacitar as pessoas que estão dentro, porque isso não é ensinado nos cursos de educação física ou nos cursos de capacitação de treinador. A delicadeza que é falar sobre isso. Uhum. Depois, ter um plano de ação onde isso é falado constantemente, mas de formas diferentes. De formas diferentes, dá para falar sobre isso de formas diferentes. Às vezes de uma forma mais recreativa, às vezes de uma forma mais séria, às vezes de uma forma mais dura, do tipo, você pode acabar com a sua carreira. E acabou. Acabou. Esse sonho que você está querendo viver aqui, vai embora. Acabou com a sua vida, praticamente. E também, às vezes, de forma mais intencional, do tipo, por que que isso... pode acontecer. Aonde, o que que a gente está analisando? E fazer isso durante o processo todo. Por que que a gente acredita que é tão importante a gente fazer uma análise individual de performance todos os dias ou de forma semanal, mas a gente não acha que é tão importante ter conversas de habilidade de vida? Agora, no Esfera, a gente tem toda segunda-feira, as categorias sub-14, sub-15, uma 40 minutos chama habilidade de vida. E eles entendem sobre inteligência emocional, vai entrar assuntos disso, habilidade de vida. Como é que a gente se torna uma pessoa melhor para impactar o mundo de forma mais positiva, se a gente quer ser referência no esporte.
Nádima, você era uma jogadora muito versátil, né? Atuava em mais de uma posição, né? Quais posições que você jogou?
Cara, eu fiz tudo. Fiz tudo. Eu comecei a minha carreira como goleira, porque ninguém deixava eu jogar na linha, a única posição que deixava eu brincar com meninos, né? E eu gostei muito como você iniciou o programa. Realmente, eu só joguei com meninos até meus 15 anos. Minha primeira convocação para a seleção, eu fui como lateral. A minha segunda, eu fui como meio atacante. As próximas, eu fui mais como volante. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui como centroavante e meio atacante. Quando eu fui para a Dinamarca, eu fui como ponta.
Em qual você zagueira mais... jamais?
Zagueira jamais. Puxa, eu acho. Vida. Eu não sei por quê.
Joguei tipo,
por quê?
Pingando para você, porque a nossa próxima pergunta gravada vem de uma zagueiraça na história do futebol feminino do Brasil. Uma medalhista olímpica. Deixa você com inveja. Eu estava no estádio quando ela conquistou a medalha de prata contra os Estados Unidos em Atenas 2004. Juliana Cabral, você jogava em muitas posições. Ela faz muitas perguntas, vai fazer logo três para você. Para, Juliana!
Fala, pessoal do Bola da Vez, tudo bem? Nádima, prazer estar falando com você. Queria te fazer três perguntas. Me pediram, uma é muito pouco. Então, vamos lá. Você é ligeira aqui nas perguntas, tá bom? Primeiro, eu queria saber, você trabalhou e estudou nos Estados Unidos, uma das potências do futebol de mulheres no mundo. Eu queria saber o que você traz do jogo delas, ou do exemplo, do que você viveu lá para suas ideias no futebol. Segunda pergunta, qual o seu maior desafio hoje, sendo técnica de meninos adolescentes? Diante de tudo que a gente tem vivido aí nos últimos tempos em relação a ex-jogadores de futebol, digamos assim. E queria o seu palpite, ou sua análise sobre a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris. O que você acha que vai acontecer por lá e a evolução do futebol de mulheres? Grande beijo a todos, Plihal, obrigada pelo convite. Bom programa aí.
A gente que agradece, Juliana, que já foi nossa companheira aqui também nos canais Disney. A do meio você já respondeu, acabou de responder, as outras duas fique à vontade.
Ótimas perguntas, obrigada. O que de melhor eu trouxe dos Estados Unidos e que realmente reformulou a minha ideia é que é um país que realmente acredita do no pain, no gain. E é sério, o negócio é sério. Independente da idade, independente do nível, independente do momento, é um país com uma cultura extremamente resiliente e que faz uma força física que passa de um nível de conforto que eu não imaginava, assim, sabe? Eu me transformei em atleta lá, porque muitas vezes eu pensava, ah, não, aqui é
meu limite. E esportivamente falando, você tem muito mais cabeça de americana do que de europeia?
Em termos de dentro de campo ou fora?
Dos dois.
Eu acho que eu sou bem brasileira, não vou mentir. Mas eu acredito que durante meu processo lá, eu vi a ideia do... O futebol nas transições, um futebol mais compacto, um futebol mais físico, um futebol menos no chão, mais em pé, um futebol onde não cai no primeiro contato, é um futebol mais produtivo, mais eficiente. No final, a coisa mais importante do futebol é o gol. Então, a gente gosta da arte, eu amo a arte, mas ela tem que ser em prol da lógica do jogo. Então, isso ficou muito claro para mim. Durante a minha didática, eu penso muito sobre... Cara, não é agora que você vai desistir. E lá nos Estados Unidos é impressionante o nível de resiliência dessas jogadoras. E a gente sabe, né? Porque quando a gente observa a seleção americana, a quantidade de gols que acontecem quando você pensa que nada mais vai acontecer, o nível de objetividade da equipe. Mas eu ainda continuo acreditando que se a gente traz isso para o futebol brasileiro, a gente se torna imparável, né? E o que vem, a última pergunta sobre as Olimpíadas de Paris. Eu fico muito feliz com a nova geração vindo, com atletas que estão sendo expostas a novos conteúdos, a novas ideias. Eu estou bem ansiosa para ver como que a gente vai conseguir ter essa organização tática que a gente conseguiu ter nesses últimos anos, mas ainda ter essa essência do futebol brasileiro, que eu acho muito bonito. Conseguimos ver em alguns jogos durante a Copa do Mundo, porém, não em todos. E se a gente vai conseguir bater de frente com essas seleções que estão mais estruturadas e ainda ter resultados. Não é só competir, é o teu resultado no final.
Mas o trabalho do Arthur Elias te anima?
Com certeza, com certeza. Não tem como não animar, né? Muito respeito.
Tem uma pessoa que eu sei que você admira demais, que também está doida para participar do Bola da Vez. Vocês, inclusive, já participaram de simpósios juntos, tal. Eu sei que você é profunda admiradora do técnico campeão da Copa Libertadores, Fernando Diniz. Diniz vem aí também e vai fazer uma pergunta no finalzinho da explanação dele. Fala, Diniz!
Fala, Nádima! Passando para dar os parabéns por tudo aquilo que você tem feito no futebol, quebrando paradigmas, ultrapassando obstáculos importantes, sendo uma mulher audaciosa, guerreira, treinando jovens e com muito sucesso dentro de um projeto também muito audacioso, muito consciente, que é a Biosfera. A minha pergunta é a seguinte, é saber qual que é a sua grande inspiração no futebol. Um beijo para você e, mais uma vez, parabéns. Tchau, tchau.
É você, filho ingrato.
Ótima pergunta, né? E é engraçado que a gente tinha inspirações quando criança, aí isso vai mudando. Aí, quando a gente se torna profissional no início da carreira, e parece que eu sou nova, mas não sou tão nova assim, isso vai mudando. Hoje em dia, é muito claro para mim que as minhas maiores inspirações são as pessoas que conseguem ter valores muito importantes e que permanecem com esses valores durante a carreira toda. Então, com certeza, o Diniz é uma das pessoas que me inspira muito. Tem outras pessoas, tem outros treinadores, outros jogadores, outras pessoas do futebol que eu falo assim, cara, que impressionante como que essas pessoas passaram por esses obstáculos, continuaram não se corromper, né, pelo futebol.
Quem? Quem mais?
Que eu conheço pessoalmente ou que eu só ouvi falar?
Não, pode ser fanzoca só, que você nunca tenha tido contato, que você gostaria de conhecer.
Que você gostaria de almoçar.
Não, tem pessoas no Brasil que eu tenho muito carinho. O Jonas Urias é um deles. Eu acho que quem conhece o Jonas Urias admira demais toda pessoa.
Hoje treinador do Cruzeiro feminino.
Hoje treinador do Cruzeiro. Teve um dos maiores performances com a seleção sub-20, né? Chegando no terceiro lugar de uma Copa do Mundo. A Serena, claro, a gente vê o nível de excelência que ela tem no trabalho e é interessante você ver uma treinadora que foi para duas seleções e conseguir ter esse nível de excelência. Eu tenho muita curiosidade de saber como ela lidera a comissão, como é que ela lida com as atletas que a respeitam muito. Eu acho que eu vou manter...
Achei que você fosse mandar um Guardiola. Agora, para quem não sabe, ela está enfrentando uma duríssima rotina. Ela passa 3 semanas aqui no Brasil e uma em Barcelona. Já está concluindo, né? Mestrado em negócios no futebol no Instituto Johan Cruyff. Está bebendo ali de uma das melhores fontes do futebol. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e no que isso está influenciando a sua visão para esse esporte que nós amamos tanto.
Nossa, está influenciando demais, porque... É toda a ideia do futebol como negócios, né? Que a gente não entende, como tudo impacta. E ter acesso a todos os clubes que a gente tem, provavelmente por conta desse instituto, eu acho que uma das pessoas que também me inspiram é o Johan Cruyff, porque todo mundo que a gente tem acesso, que conhecia ele, falava, isso aqui era muito importante, o futebol para acesso com crianças... com limitações físicas era importante para ele, os projetos que ele é envolvido, eu acho que a gente nem sabe sobre isso, a gente pensa muito no Barcelona, mas o que ele faz na Holanda é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi, e por que a gente não faz mais isso no futebol, de conseguir fazer o futebol mais acessível para todo mundo, né? E para mim, é muito interessante ver a área de tudo, a área de negócios, de marketing, de entretenimento, de fã, de tudo que acontece no estádio, em termos de como os outros clubes abrem as portas para a gente, por que eles abrem as portas, o que eu tive no Real Sociedade, que é diferente do Real União, que é pequenininho.
Você
e depois...
foi a esses clubes todos?
Eu fui...
Atlético de Madrid, você esteve...
Eu fui para bastante clube, a gente bastante visita com departamentos diferentes.
Isso faz parte do mestrado?
Faz parte do mestrado, que é algo muito interessante, né? Por que isso não existe no Brasil de forma massificada? Por que a gente não abre a porta para falar, ei, o melhor que a gente tem aqui é a nossa estratégia de jogo, nossa operação de jogo. O melhor que a gente tem aqui, que a gente quer compartilhar, é a nossa operação diária, é a nossa metodologia, nossa... Isso acontece em clubes não só na Espanha, a gente visitou Amsterdã, a gente visitou a Holanda, a gente, no mês que vem a gente está na Inglaterra, a gente vai ficar em Manchester, vai visitar 4 clubes lá, acho que Manchester United, Liverpool, Everton e mais 2, se eu não lembro.
Vão no City?
Então, tem um probleminha agora lá. Por mais que o diretor do nosso curso é o CEO do Girona, que é uma pessoa que estava até na semana passada com a gente, a gente vai começar a entrar em conflitos de interesses lá.
Dom Quizinho, espera um segundo. Eu sei que você está doido para fazer uma pergunta.
Sem problema.
Até sem querer aqui te interromper. A gente tem agora uma participação do Pepe Guardiola também. Vai entrar por aquela porta. Nadima, Skef é... Aliás, qual é a origem do teu nome e do teu sobrenome?
Os dois são árabes.
Árabe?
Uhum. E acabou, meu nome é isso, Nadima Skef.
Nome forte, nome bom.
Que bom, fico feliz.
E ela é ótima entrevistada, né?
Maravilhosa.
Já tinha Guilherme Palenzuela já havia me falado, um grande jornalista, vai, faz o Bola da Vez com ela que você não vai se arrepender. De fato...
Tá pago mesmo.
Obrigada.
Tá mais do que pago. A gente volta daqui a pouquinho... Para concluir o pagamento, já foi feito. Para concluir o programa, tem mais 5 minutinhos que serão vividos no segundo bloco. A gente volta já.
Meu nome é Gustavo, sou goleiro do Sub-14 do Esfera. Para mim, ter a Nadima como treinadora do Sub-14 é muito especial. Ela é uma pessoa que sabe muito de futebol, que se dedica muito, que estuda muito. Ela é muito cuidadosa com a gente. Nas suas explicações, ela sempre dá o seu melhor. E ajuda muito a gente a dar o nosso melhor em campo também. Queria agradecer a Nadima por tudo que ela faz pra gente e também parabenizar ela, porque a gente passa na sede ali às vezes, dia de sábado, dia de domingo ela tá ali estudando.
Nadima, workaholic total. A gente editou a parte que ele fala, ela dá uns beliscões na gente de vez em quando, mas a gente perdoa.
Não, é muito interessante e... Uma das coisas mais legais, assim, né, de nesse momento da minha carreira, estar morando no centro de treinamento, porque eu acho que os atletas, eles enxergam tanto que eu me esforço para dar o melhor para eles e eu acho que eles respeitam muito. Claro que parte desse workaholic não é o que eu desejo, mas vem do mestrado na Johan Cruyff Institute, que me tira muito. Durante a semana eu quero focar muito no Esfera e nos fins de semana eu preciso fazer os trabalhos do mestrado. E claro que preparar para a semana. Então eles sempre vão lá, eles quando começam a brincar, eles vêm, ele olha e fala: "Shh, a Nadima tá trabalhando." É um respeito surreal, surreal. Uhum.
Surreal de bonita essa camisa que eu ganhei aqui. Vou contar um bastidor, Mari. A gente não se conhecia, eu não conhecia a Nadima pessoalmente. E ela viu as minhas fotografias na rede social e ela achou que eu fosse alto. Então, mas foi bom, porque ela trouxe uma camisa grande.
Boa.
Que eu acho que vai ficar certinha, mesmo eu não sendo alto. Adorei. Olha a camisa bonita aqui do Esfera Futebol Clube. Vai, Donk, você tá doido para perguntar.
Eu quero fazer uma extensão da pergunta do Diniz, que você falou das referências, mas e da Nadima lá, da idade do seu atleta, que a gente acabou de ouvir? Quem que era, quando você jogava, quem que você tinha como, eu quero ser essa pessoa?
Que ótima pergunta. Porque eu não acho que ela é justa e eu tô muito feliz que hoje em dia as pessoas não vão ter a mesma experiência que eu tive. Eu, quando era mais nova, a Cici estava jogando, Marta estava começando a jogar, mas esses jogos não eram televisionados, eu não sabia delas. Então, quem era minha referência era o Ronaldinho. Eu era maluca pelo Ronaldo, fenômeno. No começo...
Quem chama o fenômeno de Ronaldinho é porque realmente vivenciou o Ronaldinho.
E eu tinha uma blusa, na Copa de 98, minha mãe me deu, eu tinha 8 anos, minha mãe me deu uma blusa daquelas bem ferrinhas, sabe? A blusa do Ronaldo. E ela não gostava que eu andasse com a blusa do Ronaldo, escrito Ronaldo, porque eu era menina. Então ela pegou o canetão e escreveu Ronaldinha. E ficou assim para todo sempre. Até hoje eu tenho essa blusa. Então, durante o comecinho ele era o Ronaldo Fenômeno, sem dúvida nenhuma. E depois virou o Ronaldinho Gaúcho. São atletas que, para mim, são representantes da excelência do futebol brasileiro, não só no Brasil, mas no mundo todo. São representantes de tudo que eu acredito sobre futebol em termos de criatividade. Eu, quando eu jogava, eu assistia vídeos do Ronaldinho Gaúcho, de tudo que eles faziam antes de entrar no treino, antes do jogo. Então, mas eu poderia sim ter referências femininas E eu não tinha porque, infelizmente, naquela época, essas representações...
O programa está chegando ao final, mas você deve ter um sonho, uma ambição assim lá em cima. Onde é que você quer chegar no futebol?
Boa pergunta. A Nájima, 5 anos atrás, falaria, talvez, certos clubes ou em certas posições. Hoje em dia, que eu posso falar que eu realmente quero trabalhar ao lado de pessoas boas. Porque eu sei que, independente de que clube eu tiver...
Mas não tem nada específico?
No mais alto nível, ao lado de pessoas boas. Sempre no mais alto nível. Para mim, se eu vou trabalhar agora no futebol de base do Brasil, eu trabalho no Esfera porque a gente acredita que a gente vai transformar a base do futebol brasileiro. A gente está no mais alto nível, a gente tem uma das melhores estruturas do país. A gente trata os atletas como profissionais mais alto níveis. Se isso seguir para outras categorias, eu estarei no mais alto nível. Eu acredito nisso, é assim, e com pessoas boas.
Obrigado pela entrevista, Nádia.
Eu que agradeço demais.
Muito bom.
Obrigada.
Muito bom mesmo. Valeu, Xará. Valeu. Muito obrigado, Mari. Fã do Esporte, muito obrigado pela companhia nessa agradabilíssima hora. Sei que todo mundo que está em casa gostou do que viu. Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.